voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã aqui na sua emissora e vamos continuar conversando com o Orleans. Tá difícil aqui da gente atender todo mundo, mas aqui tem Rádio Itapecuru de Colinas, você conhece, não é? Essa daqui é a Rádio Itapecuru de Colinas. Lá na cidade de Colinas, um abraço a todo o pessoal aí da região, através da Rádio Itapecuru, também através da Rádio Guanabara FM e da Rádio Cidade FM. São três rádios só lá na cidade de Colinas. Quem tá mandando pra gente aqui, pediu que a gente não deixasse de dar um alô hoje, é a Rádio Tropical FM de Santa Luzia do Paroá, Dona Marlene. Alô, Dona Marlene, um abraço aí a toda a senhora e a toda a sua equipe. A Rádio Cidade FM do nosso amigo Genival Silveira, lá de Bacabal. A Rádio Nativa FM de Governador Acha, Dona Isolda, um abraço a Dona Isolda. Arco-Íris FM de Graça-Aranha, Maranhão. A Imperativa FM de Aldeias Altas. A Rádio Cidade de Pastos Bons, olha lá também nossa região, Pastos Bons. A Rio Uru FM, Rio Uru FM, da cidade de Mirinzal, em Pastos Bons é o Zé Henrique. A Rádio Tarumã FM de Penalvas, a Rádio Liberdade FM do município de Bom Jesus das Selvas, nosso amigo Alexandre também está retransmitindo pela TV Liberdade, lá de Bom Jesus das Selvas, para aquela região. A Rádio Cidade FM, Rádio Rio Farinha FM de São Pedro dos Crentes, a terra do outro concorrente seu lá, né? Que é o Laércio Bonfim. FM Rio Neves de São Raimundo das Mangabeiras. A Rádio Juf FM de Governador Nunes Freire. Bacuri FM da cidade de Bacuri. Você conhece Bacuri também já? Barra do Corda, Rádio Gitirana e a TV Gitirana, retransmitindo lá na cidade de Barra do Corda, é a cidade também do prefeito lá, Rigo Teles. São Félix de Balsas, esteve lá também, né?
Inaugurando a ponte, é, obra histórica.
Rádio Vale FM, ficou belíssima lá, havia uma expectativa muito grande para a inauguração da ponte lá de Bacabeira FM, aqui próximo do Márcio Calvé, Mix FM também de Bacabal, Rádio Progresso FM de Garapé do Meio, Rádio Cidade FM de Capinzal do Norte e Rádio Porto FM de Porto Franco, Maranhão. Vamos parar por aqui, porque senão a gente não continua com a entrevista, me passaram a lista.
Maranhãozão aqui. Grande e bonito,
é,
né?
Maranhão que é muito grande. Eu lembro que a gente acompanhava o Dr. Jackson, ajudando nas assessorias, e eu até parei de anotar quando a gente tinha visitado 56 municípios. Companheiro, pense no estado grande. Daqui para Alto Parnaíba, 1.080 quilômetros. Aí eu lembro que um vereador dizia lá pra gente: só, rapaz, eu tenho maior vontade de conhecer São Luís. Quer dizer, vereador com vontade de conhecer São Luís. Você imagina a distância. Mas vamos voltar aqui pra nossa conversa, que afinal de contas é você que tem que falar hoje. O Maranhão tem que enfrentar grandes desafios. E aí isso está sobre sua responsabilidade, caso o povo resolva lhe comprovar nas urnas. Um dos grandes desafios que a gente sabe é que tem gente muito rica no Maranhão, mas tem mais gente pobre do que rica. Quer dizer, muita gente muito pobre abaixo da linha da pobreza. Esse foi um dos desafios que o governador tentou enfrentar. Como é que você pretende enfrentar essa questão?
Humberto, a gente tem realmente uma desigualdade social muito grande no estado do Maranhão e o governador Brandão já começou esse trabalho. A gente conseguiu, como você falou, aumentar o PIB. O PIB do Maranhão cresceu mais que o dobro da média nacional, 4,2, enquanto a média nacional foi de 1,8. Mas ao mesmo tempo, e principalmente, a gente combateu a extrema pobreza. Não adianta nada ter um estado tão rico, ter muita gente com bastante recurso, mas principalmente com mais ainda pessoas pobres. É por isso que o governador Brandão, vendo essa situação, criou o maior programa de transferência de renda da história do Maranhão. Esse eu tenho orgulho de dizer, Humberto, que saiu lá da minha secretaria. Junto com o secretário Alberto Bastos, junto com o secretário Paulo Cazé, a gente desenvolveu o programa Maranhão Livre da Fome. A gente ajudou ajudando as pessoas, dando um valor de R$300 para elas já saírem de imediato da linha da pobreza extrema, mas também dando atenção à saúde dessas pessoas, fazendo consultas oftalmológicas, vendo a atenção básica também à saúde de cada pessoa, de cada beneficiário desse programa, e principalmente capacitando. E aí eu já respondo a sua pergunta, que eu acredito que o Maranhão vai sair dessa situação de pobreza extrema quando a gente conseguir gerar emprego, rendas e oportunidades. Muito já foi feito, conseguindo trazer indústrias para cá, para dentro, mas eu sei que ainda temos muito a fazer. Então, eu tenho, sou obstinado nisso, em conseguir trazer recursos para cá, para dentro do nosso estado, em conseguir estar conversando, fazer a parceria público-privado para gerar emprego, gerar renda. Mas, é claro, a gente ainda está num estado que tem uma desigualdade social muito grande, que tem muita gente carente. E é por isso que esses programas sociais são tão importantes. E é por isso que a gente fez um programa social que, ao mesmo tempo que dá o peixe, também está ensinando a pescar. Está atrelada à capacitação, está conseguindo fazer a capacitação dessas pessoas para elas ingressarem no mercado de trabalho, porque é isso que a gente quer o Maranhão se desenvolver, um estado que tem um potencial gigantesco em várias áreas, tem um porto que está batendo recorde todos os anos, tem o Matopiba, que é a nova fronteira agrícola aqui, o Maranhão, Tocantins, Bahia, Piauí, a nova fronteira agrícola não só do Brasil, mas de todo mundo, fazendo grande número de exportações. Então o Maranhão tem um potencial gigantesco, está crescendo e vai crescer muito mais.
Ok, eu estou tentando aqui acompanhar o seu raciocínio, mas ao mesmo tempo tentando dar atenção aqui para as pessoas que estão mandando diversas perguntas aqui. A Jô de Souza, lá de Fortaleza dos Nogueiras, está dizendo também que a rádio lá está retransmitindo, para mandar um abraço para o Paulo Artagnan, que é o esposo dela lá de Fortaleza dos Nogueiras. Quem mais aqui? O Coelho Dio, Manga Rosa, popularmente conhecido como Manga Rosa, lá de Riachão, na Rádio Primavera FM de Riachão. Abraço aí, Coelho, obrigado então. Tem outros aqui, inclusive da cidade de Presidente Dutra, Regino Bias, três rádios lá na região. E a gente aproveita para mandar um abraço também para vocês aí de Presidente Dutra. Vamos deixar aqui para não ter as cobranças depois que você sair. Deixa eu lhe falar. O estado do Maranhão, ele ocupava ali a 22ª colocação entre os estados mais violentos do Brasil no início do governo Brandão. Eu lembro desses nomes, que a gente lida muito com isso no dia a dia. Caiu, hoje está na 10ª colocação, já é um avanço, mas ainda é o 10º estado mais violento do Brasil. Como você pretende enfrentar a questão da criminalidade no estado?
A criminalidade tem sido um problema não só do Maranhão, mas de todo o Brasil. O aumento das facções criminosas. E quando a gente estava...
mais próximo aqui do microfone.
Quando a gente estava...
me senti mais seguro.
Pronto. Quando a gente estava à frente da Secretaria de Assuntos Municipais, a gente fez algumas ações junto ao governo do estado, o governador Brandão liderando, para a gente poder, claro, estar combatendo a criminalidade. Então, o governador começou com um amplo programa aí de reforma de delegacias. O Maranhão era vergonha nacional, aparecia em jornais nacionais como um estado que tinha delegacias todas sucateadas. Em apenas 4 anos, a gente reformou praticamente todas as delegacias do estado do Maranhão. Mas mais do que isso, quebramos a cláusula de barreira, chamamos delegados, policiais civis. O governador Brandão fez muitas promoções para a Polícia Militar, deu aumento para a Polícia Militar, fez aquisição de armamento, de veículos, e agora está lançando um concurso público, que esse mês ainda de abril a gente deve lançar o edital e fazer as provas aí no mês de agosto. Então, esse ano tem concurso público para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Civil. Mas é claro, a gente ainda precisa tomar medidas mais enérgicas ainda para estar combatendo a criminalidade. E eu, nessa linha municipalista, Humberto, tenho conversado muito com os prefeitos. E a gente já tem alguns cases de sucesso, no caso ali de São Mateus, Barra do Corda. A gente implantou o vídeo monitoramento, através de muitas conversas, através de diálogo, o governo do estado ajudando também, teve a implantação do vídeo monitoramento. Impressionante a queda.
Para inibir o criminoso, saber que ele pode ser identificado, ele pode ter consequências sérias.
É impressionante o quanto o vídeo monitoramento melhora a segurança da cidade. Então, a gente pretende implantar o vídeo monitoramento também aqui numa futura gestão. estão em todos os municípios do estado do Maranhão. Mas mais do que isso, mais do que todas essas ações que o governador Brandão fez, que a gente pretende ampliar, pretende aumentar o número de efetivos da Polícia Militar, pretende fazer aquisição de ainda mais veículos para a nossa segurança. Dizer também que bandido do Maranhão não vai se criar, que a gente vai tratar de forma muito enérgica a situação muito séria que vive todo o Brasil. Mas no Maranhão a gente está combatendo e vai combater de maneira mais forte ainda a bandidagem.
Vou ter que pedir mais um intervalo, porque a rede exige isso da gente, mas já vou deixar duas perguntas para você responder com rapidez, né? bem objetivo, que é a questão das estradas. Né? Sabemos que houve, inclusive parece que amanhã tem uma nova estrada para ser inaugurada, que é, o Maritone já mostrou para a gente aqui, que é importante lá para a nossa região, que é que liga Mirador a São Domingos do Azeitão.
Grande obra.
Então, grandes rodovias, não dá para falar aqui numa entrevista só, e tem também os avanços na área de educação. Eu jamais imaginava que eu pudesse entrar numa escola no estado do Maranhão, onde os alunos estivessem com tablet e os professores com Chromebooks, né? Isso passou a ser realidade aqui no estado do Maranhão. Mas eu quero saber o seu pensamento sobre esses dois temas depois do intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A Assembleia Legislativa do Maranhão alcançou o mais alto nível de transparência pública ao receber o selo diamante em avaliação do Tribunal de Contas do Estado. O índice de atendimento foi de 96,59%, resultado que coloca o Legislativo maranhense no topo da classificação. A análise levou em consideração critérios de leis como a de responsabilidade fiscal, de acesso à informação e da transparência, além de normas do próprio tribunal. O reconhecimento reforça o compromisso da Casa com a gestão responsável e com o acesso da população às informações públicas. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa analisou o relatório quadrimestral apresentado pela Secretaria de Estado da Saúde. Durante a audiência, foram apresentados dados sobre atendimentos, serviços ofertados na rede pública e indicadores de saúde da população. O relatório também destacou avanços importantes como ampliação de serviços, entrega de unidades de saúde e investimentos na área. Segundo a Secretaria, a maior parte dos recursos aplicados vem do Tesouro Estadual, reforçando o papel do planejamento e da gestão financeira. A comissão avaliou de forma positiva os resultados e reforçou a importância do acompanhamento contínuo das ações na área da saúde. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Música.